Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, hoje estou sozinha aqui, sem a minha parceira Francine Augusto, mas ela já volta porque ela está se recuperando da Covid-19 e é importante a gente ressaltar aqui que estamos com vários casos em alta no Brasil, é preciso voltar a ficar de olho aí nas medidas de proteção e, claro, tomar as doses de reforço. E não se esqueça, claro, de ouvir o Jabuticaba Sem Caroço. Você pode escolher a plataforma que você quer ouvir, pode ser no nosso site também, no site da Sputnik Brasil. A gente tá lá, bem no cantinho ali em cima, escrito Jabuticaba Sem Caroço. Clica lá, que tem os episódios, você pode maratonar se quiser. Se não quiser, escuta lá o que é da sua preferência, a temática que é da sua preferência. O importante é não deixar de ouvir o Jabuticaba Sem Caroço. Agora a gente vai pro assunto de hoje, o domínio de grupos armados nas capitais brasileiras.
Mais uma jabuticaba?
Bom, a presença de grupos armados nas capitais brasileiras não só preocupa, como também prejudica a vida de milhares de pessoas, porque a violência armada gera inúmeros impactos de várias formas. O medo é o principal deles, né? E é claro que já é suficientemente danoso para nossa saúde mental viver com insegurança, né? Essa sensação de insegurança, de que vai sair para o trabalho, talvez não volte, talvez seja assaltado, vai passar por uma situação que afeta extremamente o nosso emocional, as nossas emoções. Enfim, são questões que passam pela cabeça de milhares de brasileiros, principalmente os brasileiros que vivem nas grandes capitais, e é preciso que a gente entenda aí essas inúmeras formas de violência, principalmente a violência dos grupos armados. Os grupos armados são facções ligadas em sua grande maioria ao tráfico e também às milícias que estão presentes há algumas décadas aqui no Rio de Janeiro. Elas estão em expansão, né? A gente está falando do Rio de Janeiro porque essas milícias são alvo de estudos de pesquisadores. Segundo um recente levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, é um grupo que é ligado à Universidade Federal Fluminense, analisa as movimentações desses grupos e também as formas de atuação. As milícias vêm em franca expansão, não só na cidade do Rio de Janeiro, como também no estado. E aí é preciso entender como esses grupos armados se organizam e como eles atuam ali nesses territórios. São territórios cada vez mais dominados por esses grupos, que são formados, em sua grande maioria, por ex-integrantes das forças policiais, mais fortemente da polícia militar e também do corpo de bombeiros. E esses grupos vêm sendo observados por pesquisadores como o GENE, da UF. Essas pesquisas estão apontando aí que essa expansão está hoje aumentando mais do que o próprio tráfico, do que os próprios grupos armados ligados ao tráfico. Mas vamos aí ouvir a nossa primeira entrevistada, que é uma pesquisadora desse tema e traz aí os resultados desse recente levantamento.
Só quem vive é quem sabe.
Esse é um assunto para a Carol Grillo. Ela é pesquisadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, da Universidade Federal Fluminense. Professora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar aqui sobre o nosso projeto do MAPA.
Pois é, Carol, vamos começar explicando para o nosso ouvinte, né, esse projeto que vocês têm, que é o MAPA. Vocês observam aí o avanço de grupos armados, e aí com foco aqui no Rio de Janeiro, mas é obviamente que é algo que pode ser replicado aí, né? A gente tem observado que tem uma replicação em outros estados, mas seria importante você dar um panorama para quem está nos ouvindo do que é esse MAPA e quando é que vocês começaram aí esse estudos.
Bem, a gente teve uma primeira versão do mapa dos grupos armados, né, que foi a versão do ano de 2019, que foi um projeto piloto em que a gente ainda não tinha o nível de detalhe, a base cartográfica que tivemos agora nesse mapa histórico dos grupos armados, a gente conseguiu construir, em parceria com a equipe da professora Carla Madureira, da UFRJ, uma base cartográfica muito bem feita, distinguindo subbairros, favelas, porque trabalhar no nível do bairro, isso, a gente perde muita qualidade de informação quando a gente utiliza como divisão cartográfica a divisão administrativa em bairros. Uhum. Então, a gente conseguiu melhorar a nossa base cartográfica e, assim, produzir um material muito mais refinado. Mas esse projeto piloto inicial mostrou que era possível, sim, realizar um mapeamento dos grupos armados no Rio de Janeiro, mas é um projeto que é muito difícil de ser replicado em outros estados, porque nem em todos os lugares vai ter uma qualidade de dados como que tivemos acesso, que são os dados da base do Disque Denúncia. Então, o Disque Denúncia realmente tem uma qualidade de informações muito importante, porque é uma organização que já existe desde uma organização privada, que já existe desde a década de 90, e que tem uma qualidade, um escopo, né? Tem, ou seja, uma série histórica importante e possui abrangência para todo o estado do Rio de Janeiro e possui informações muito detalhadas, né, com campos descritivos em que as pessoas, pessoas comuns, né, cidadãos, relatam as suas denúncias e ali, com base em todo um trabalho que foi desenvolvido com uma equipe interdisciplinar que envolveu não apenas sociólogos, jornalistas, antropólogos, mas também engenheiros de dados, geógrafos, e a gente, o que foi desenvolvido, né, foi um trabalho de produção de algoritmos, né, e de machine learning para refinar os algoritmos a conseguirem ler esses campos descritivos e trabalhar com as categorias, né, de domínio armado que a gente vinha estabelecendo, né, como configurar domínio territorial armado, que tipo de combinações de palavras indicam que aquela denúncia se refere ao controle territorial armado exercido por milícias ou facções do tráfico de drogas.
E esse domínio, né, esse recorte aqui do Rio de Janeiro, esse estudo, ficou claro que acontece por traficantes e milicianos em regiões distintas ou em algumas situações até na mesma região, ambos os grupos atuam ali. Como é que foi feita essa análise, Carol?
Bem, por questão metodológica, no caso, a gente não, na composição do mapa, a gente trabalhava com a ideia de grupos, do grupo predominante naquele território. É claro que existem, sim, sobreposições. Essas sobreposições, elas aparecem na base, principalmente em relação às situações de avanço de um grupo nos territórios de outro grupo, de conflitos, de territórios em disputa. Mas é para isso que foi utilizada a ideia de triênios, porque esses triênios, eles evitam as distorções. Então, por exemplo, se tem um território que num ano começa a ter uma tentativa de invasão, muitas denúncias vão fazer referência àquela outra facção, sabe? Isso poderia causar distorções. Então, a ideia de triênios, a gente consegue ter uma noção maior, né, de num período mais largo de tempo e evitar essas distorções por eventos muito esporádicos que podem modificar. Então, na verdade, por mais que exista, sim, sobreposição, o nosso mapa, ele pega qual é o grupo predominante em cada local. Mas dá para ver, sim, que há, por exemplo, né, em algumas situações, uma sobreposição muito comum entre terceiro comando puro e milícia, mas isso tudo é algo que ainda está numa agenda de análise, porque é um material muito, muito, exige um olhar mais refinado sobre a base. E essa base de dados que a gente produziu, que o mapa é uma grande base de dados, né, ela ainda vai ser bastante analisada nos seus detalhes mais ricos, né, ao longo do ano.
Por enquanto, pelo menos o que aparece aqui no mapa, vocês observaram que as milícias se tornaram, sim, o grupo armado mais expressivo, mas em termos de predominância, né, em quilômetros quadrados, aí, o controle em quilômetros quadrados. Como é que foi a chegada a essa conclusão?
Bem, a milícia ela ocupa territórios muito vastos, na capital, principalmente na Zona Oeste, na capital do estado, na cidade do Rio de Janeiro, quase 75% dos territórios que se encontram sob domínio territorial armado estão sob domínio de milícias, mas, de um modo geral, como esse avanço ele não foi tão expressivo nas outras regiões, na Baixada e no leste metropolitano, não foi tão expressivo quanto dentro da capital. Então, o que a gente tem é que, no geral, na região metropolitana do Rio de Janeiro, as milícias elas já ocupam mais da metade do território que se encontra sob domínio territorial armado. Mas esse avanço ele foi muito expressivo, porque até algum tempo atrás, até 2017, 2018, o Comando Vermelho ainda era um grupo mais com um território mais vasto sob seu domínio, né?
Uhum.
E as milícias, elas vêm crescendo desde o início da nossa série, que tem início no ano de 2006. As milícias, elas já cresceram quase 400%.
Nossa.
E o avanço das milícias foi, sobretudo, em territórios que não são considerados territórios de favelas ou de conjuntos habitacionais, mas sim nos territórios que, na base cartográfica, foram classificados como subbairros. Ou seja, o maior crescimento, as milícias elas alavancaram o avanço do controle territorial armado no toda a região metropolitana, e avançando principalmente sobre áreas que não estavam antes sob domínio de nenhuma facção do tráfico de drogas. Então, essa ideia de que as milícias eram uma alternativa ao tráfico de drogas, o mapa mostra que é falso, porque elas avançaram principalmente, cerca de 90% do avanço delas foi sobre territórios que não estavam antes sob controle territorial armado de outros grupos.
E o curioso é porque quando a gente acompanha a movimentação da segurança pública, do combate, né, a gente sempre olha a polícia, os militares ali voltados para operações em comunidades contra traficantes, como se esse fosse o único grupo armado existente. Posso estar equivocada, mas não é comum a gente acompanhar na televisão, por exemplo, uma operação que aconteceu em uma área de milicianos, houve troca de tiros entre policiais militares e milicianos, o que mostra aí que talvez seja algo ainda muito mais complexo manter ali a ordem, né, ou a segurança pública nessas regiões que já são mais da metade aí, né?
Pois é. A gente já tinha, com base no mapa anterior, a gente já tinha observado que existia uma concentração das operações policiais em áreas ou que tinham sido classificadas como em disputa ou em áreas de comando vermelho, mas agora, com essa nova edição do mapa, o mapa histórico, numa linha de tempo mais, né, com uma série histórica mais ampla e com um nível de detalhe muito maior, a gente observa de fato que há pouquíssimas das operações em áreas de milícia, uhum, e uma concentração muito importante de operações policiais em áreas que se encontram sob domínio do Comando Vermelho, das facções de tráfico de drogas de uma maneira geral, mas principalmente do Comando Vermelho. Então, nota-se bem que há, do ponto de vista do Estado, uma preocupação maior em combater as facções de tráfico de drogas e uma leniência maior em relação às milícias. Não que eu considere que as operações policiais sejam um método efetivo de, uhum, combate ao tráfico. Como quem acompanha o trabalho do GENI, uhum, nós temos assim, uma base de operações policiais, e a gente vem mostrando há muito tempo o quanto as operações policiais elas não colaboram com a redução da criminalidade. Muito pelo contrário, os períodos com mais operações policiais são os períodos com aumento das ocorrências de crime. Mas o que a gente observa, assim, a nossa hipótese para interpretar isso, é que muitas vezes o aparato estatal, aparato bélico estatal, recursos tecnológicos e recursos humanos das instituições de segurança pública são utilizados e direcionados para obtenção de vantagens privadas.
Uhum.
Ou seja, às vezes uma operação ela pode facilitar o avanço de um grupo armado rival sobre aquele território, ou às vezes impor, ser utilizado por grupos corruptos dentro da polícia para impor o pagamento da relação de suborno e extorsão, mais conhecida como arrego.
Uhum.
Então há um uso equivocado, um uso criminoso, às vezes, de recursos tecnológicos do Estado para obtenção de vantagens privadas, algo que não é possível se fazer nos territórios que se encontram sob domínio armado de milícias, porque as milícias, diferentemente dos grupos do tráfico de drogas, não que as milícias não trafiquem drogas, mas né, diferentemente do Terceiro Comando Puro, do ADA e da Comando Vermelho, as milícias têm em seus quadros uma série de policiais, ocupantes de cargos legislativos, funcionários de diferentes instituições de Estado, fazem parte das milícias, são chefes de milícias, líderes de milícias. Então, esse entranhamento entre um grupo armado e o poder público torna a repressão a esses grupos muito difícil e faz com que, muitas vezes, o empenho de instituições públicas seja colocado a serviço do interesse desses grupos criminosos.
Carol, a gente fica se perguntando como se organizam essas organizações. Quando você fala dessa participação, né, de agentes do Estado, isso é de uma forma efetivamente organizada? Por que eu te pergunto isso? O domínio de uma determinada região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, se comunica com o domínio de uma outra região miliciana na Baixada Fluminense? São grupos que trocam informações entre si ou é cada um por si, aqui o domino e, enfim, não há aí um conjunto de milícias organizadas que tenham comandos específicos se articulando para esse crescimento? Eu acho que é um pouco nessa linha que eu acho que muita gente pode ter dúvida, né? Ou essa expansão vai se dando desordenadamente, sem nenhum, vamos dizer, planejamento, que é algo meio complicado falar em planejamento nesse sentido, mas a gente sabe que pode existir, né? Essa é a nossa dúvida.
A gente, com base nos dados, né, na base de dados do mapa histórico dos grupos armados, a gente não pode fazer nenhuma afirmação nesse sentido. Essa é compreender as ligações entre os diferentes grupos milicianos, conseguir sofisticar esse mapeamento para entender aonde está cada milícia, porque a gente está trabalhando com a categoria genérica milícias, mas a gente gostaria de fragmentar, né, essa categoria genérica nas diferentes milícias que existem. Bonde do Tandera, bonde do... Enfim, exige um trabalho de detalhamento, que é, assim, uma das nossas agendas de pesquisa para as edições seguintes do mapa, e a gente tem buscado acesso a outras fontes de dados que nos ajudem a compreender em maior detalhamento. Mas com base no que a gente tem já de material e nas nossas hipóteses, existem sim alguns grupos milicianos dominantes, alguns deles possuem conflitos, há uma certa história, né, dos grupos milicianos. Então, as milícias da Zona Oeste possuem sim territórios na Baixada Fluminense, contribuíram sim para a expansão do domínio territorial armado na Baixada Fluminense. Há uma ligação, as milícias da Zona Oeste, elas possuem sim territórios na Zona Norte. Existem milícias disputando entre si por alguns territórios, só que a gente ainda não pode fazer afirmações e muitos detalhes sobre isso. Mas o que se observa de uma maneira geral é que essa expansão armada, essa expansão do domínio territorial armado, ela se beneficiou de algumas políticas públicas muito genéricas, como, por exemplo, os próprios investimentos de infraestruturas realizados na Zona Oeste do Rio de Janeiro para a recepção dos mega-eventos da Copa do Mundo, Olimpíadas, uma série de equipamentos esportivos que foram situados naquela região, trouxeram junto investimentos em área de transporte, de infraestrutura, isso e mesma coisa também com o investimento do Minha Casa e Minha Vida, que teve muitas unidades colocadas nesses territórios da Zona Oeste. Tudo isso contribuiu para dinamizar, para incentivar certas atividades, certas bases econômicas dos grupos milicianos que têm no mercado imobiliário a sua principal fonte de renda. Então, existe sim algo que é um pouco mais coordenado num plano político, no sentido de grupos milicianos coordenarem o processo de expansão urbana, tanto na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quanto na Baixada Fluminense, que são os territórios onde há uma presença maior de milícia, muito mais que o leste metropolitano, e a expansão urbana que vai se basear em grilagem de terras, principalmente de terras da União, loteamento, parcelamento dessas terras, construções irregulares, E tudo isso capitaneado, liderado por grupos milicianos que vão utilizar um modus operandi muito semelhante, que se baseia fundamentalmente em se utilizar dos contatos que possuem dentro das instituições de Estado para oferecer maior garantia aos moradores que vão investir seus recursos indo morar lá, indo morar, comprar casa, comprar territórios, mesmo sabendo que eles são construções irregulares, há uma garantia maior de que você não vai ser removido, de que você, sua casa não vai ser demolida, quando você faz esse investimento num terreno que foi avalizado, que tem a um miliciano, que é um policial militar, que é ligado a um vereador, que é ligado a um Sim. deputado, isso tudo confere maior segurança a esse tipo de empreendimento. Então, isso é um modus operandi que faz parte, né, de todas as milícias, embora cada uma seja formada por grupos diferentes dentro das instituições policiais, por grupos políticos diferentes e que muitas vezes se coloquem em confronto.
Isso que eu ia perguntar, professora, porque a gente olhando o mapa tem as divisões territoriais, né, das facções, falamos no plural porque são muitas, só que na questão da milícia fica parecendo assim que é um tipo só, não, é a milícia e ponto, não, né, são diferentes milícias, diferentes grupos e atuações distintas também dessa milícia, né?
Sim, até porque no caso das facções do tráfico de drogas, né, temos atualmente só três, né, que é o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e os Amigos dos Amigos, sendo que os Amigos dos Amigos estão acabando e a maioria dos seus territórios foram incorporados pelo Terceiro Comando Puro ou uma parte deles pelo Comando Vermelho. Muito reduzida. Então, tendo apenas três facções, essas facções elas já são muito bem conhecidas, muito bem estudadas. A gente sabe, né, existem pesquisas, a gente sabe dizer como elas funcionam, em quais territórios é mais fácil. O território das milícias é muito difícil porque é muito opaco a pesquisa. Vocês devem se lembrar do episódio que aconteceu com jornalistas do Dia, que foram torturados, e o episódio que foi um ponto de inflexão, inclusive na cobertura sobre milícias. Jornalistas sabem muito bem que é muito mais difícil realizar matérias, né, reportagens jornalísticas, entrevistas em área de milícia. Temos sim, né, conseguimos às vezes colocar grupos de pesquisadores para fazer pesquisa em área de milícia, mas é muito mais reduzido do que o volume de material que a gente possui sobre as regiões que estão sob domínio de traficantes, onde não é tão arriscado realizar pesquisas. Traficantes, eles não ameaçam a integridade física, né, dos pesquisadores que fazem campo nessas regiões. Eles respondem às entrevistas, enfim, coisa que não se consegue, é muito mais difícil em áreas de milícia. Então, por isso, a gente não tem ainda uma riqueza tão grande de dados. Essa riqueza é muito mais obtida por via jornalística ou por investigações, né? As investigações que são feitas, que resultam, né, em denúncias, em acusações dentro do sistema de justiça, porque aí são eles que têm acesso a bloqueio de sigilo telefônico e etc, né? Então, no caso, como pesquisadores, a gente não tem como ter esse nível de detalhamento, mas é algo que, com base nas denúncias do Disque Denúncia, com um rebuscamento, né, da atenção, a gente tem como objetivo detalhar. O que a gente sabe é que esse nome milícia é uma categoria muito genérica para dar conta de uma série de tipos de grupos, de atividades diferentes. Os grupos não necessariamente atuam também da mesma forma. Né? A milícia tem alguns grupos que também atuam no tráfico de drogas, outros atuam em parceria com o Terceiro Comando Puro, oferecendo a segurança para os pontos do Terceiro Comando Puro venderem drogas. Alguns grupos extorquem apenas comerciantes, outros extorquem também os moradores, alguns, né, mas, enfim, há pontos em comum entre eles, entre essas diferentes organizações que são conhecidas, são chamadas milícia, mas que possuem também nomes, uma série de nomes diferentes em cada bairro.
E aí, pensando no tráfico de drogas, professora, a senhora mesma já apontou que o mapa aí trouxe alguns novos olhares sobre o tráfico de drogas, né? Algumas facções aí talvez sendo extintas e outras ainda permanecendo. Queria que a senhora falasse um pouco desse mapeamento em relação às facções.
O fim do ADA, existe uma matéria jornalística, uma reportagem muito boa, que foi realizada pela Cecília Oliveira, sobre o fim da ADA. Mas é algo que a gente já vinha observando, acompanhando certos acontecimentos, que teve a ver com um momento em que houve um momento imediatamente posterior à guerra na Rocinha, em que a Rocinha deixou de ser ADA. Vocês devem ter acompanhado a trama jornalística entre o conflito, né, do NEM com o Rogério 57. Então, quando houve esse golpe de Estado e seguido de uma guerra em que a Rocinha voltou a ser Comando Vermelho, imediatamente após esse fato, houve uma aliança entre Terceiro Comando Puro e os Amigos dos Amigos para fazer frente ao avanço do Comando Vermelho. Só que, como toda aliança que se forma, forma mais dissidência, o que aconteceu foi boa parte dos territórios dos Amigos dos Amigos sendo absorvidos pelo Terceiro Comando Puro e depois uma parte, né, sendo daqueles que não aceitaram essa união com o Terceiro Comando Puro, acabaram se ligando ao Comando Vermelho, e pouquíssimos territórios se mantiveram fiéis aos Amigos dos Amigos, que teve uma perda, enfim, cerca de 90% desses territórios foram perdidos. Então a gente foi, a gente já possuía informações, porque a gente acompanhou esse processo, tanto etnograficamente, quanto, né, com base no material jornalístico, também de muito boa qualidade, que é produzido nesses territórios, mas o mapa confirmou isso, porque aparece muito claramente essa perda, né, de territórios. O Comando Vermelho, ele continua sendo a facção que tem maior população sob seu domínio territorial armado, porque embora as milícias tenham territórios mais vastos, mas o Comando Vermelho, como ele atua em algumas regiões muito populosas, né? Ele ainda é um grupo predominante na zona norte do Rio de Janeiro, que é uma zona muito muito densamente populada, né? Na zona sul do Rio de Janeiro, que é muito densamente populada, no leste metropolitano. Então, ainda tem uma população um pouquinho maior sob seu domínio. Mas algo que a gente percebeu e que chamou muita atenção é porque uma das distinções que foram utilizadas na interpretação das denúncias era a diferença entre empreendedorismo violento e empreendedorismo não violento. Então, por exemplo, muitas vezes nas áreas de atuação de facções do tráfico de drogas, existem uma série de denúncias sobre venda de drogas, mas que não falam sobre ameaça aos moradores, sobre o uso da força contra os moradores. Então isso entrava como empreendedorismo não violento. As práticas mercantis que não haviam na denúncia menção ao uso da força para coação. E é impressionante como as denúncias de milícias são, em sua maioria, de empreendedorismo violento, ou seja, de uso da força contra a população ali residente. E, no caso do tráfico, a maioria das denúncias são de empreendedorismo não violento, no que significava que a boa parte das denúncias feitas pelos moradores não incluíam menções aos traficantes sendo violentos com a população ali residente.
E aí, existe aí também uma discussão sobre a possível entrada da facção de São Paulo aqui no Rio de Janeiro. Isso é fato?
Isso foi uma das explicações, né, a questão do PCC. O PCC parece, né, há indícios de que o PCC colaborou com a formação dessa aliança do chamado na época TCA, que era a Aliança do Terceiro Comando Puro com os Amigos dos Amigos, que não deu certo. Mas o PCC não avançou, ele não tem territórios no Rio de Janeiro, inclusive porque o PCC não trabalha com controle territorial armado. Em São Paulo, onde o PCC é uma facção dominante, ele exerce talvez o controle territorial dos espaços prisionais. São espaços que a gente consegue mapear e ver bem. Essas cadeias aqui, 98% do sistema penitenciário paulista, que tem o maior volume de presos, né, em todo o país, é controlado pelo primeiro comando da capital, pelo PCC. Só que nos territórios você encontra algo que é muito, muito diferente do domínio territorial armado aqui, observado aqui no Rio de Janeiro. Porque você vai num bairro, em todos os lugares a polícia pode entrar em São Paulo, não tem esses territórios onde a polícia não entra senão em tiroteio, em confronto armado com grupos ou seja, as chamadas biqueiras em São Paulo, os pontos de venda de drogas, eles não são, eles não têm uma defesa armada ostensiva, explícita, ou seja, a polícia circula, e nem, não necessariamente, essas biqueiras não necessariamente têm como donos de biqueira, eles não são todos membros do PCC, não são irmãos batizados do PCC. Ainda assim, se acontece alguma situação de conflito, alguma situação que exige um acerto de contas entre criminosos, o PCC é chamado a arbitrar sobre esses conflitos. Então, a forma como o PCC se coloca e exerce a sua soberania não é da mesma maneira como no Rio de Janeiro, em que há, sim, fronteiras geograficamente, né, estabelecidas. É bastante diferente. É claro que o PCC em cada estado, em alguns estados do Nordeste, ele vai sim reivindicar controle de certos territórios, porque o PCC ele não é uma organização com uma pirâmide hierárquica muito bem estabelecida. Então ele tem ele mais um repertório que vai se reproduzindo em outros espaços e vai se reproduzindo de acordo com as especificidades de cada localidade. Então o PCC em estados, né, como o Ceará, enfim, como o Rio Grande do Norte, ele não é exatamente igual ao PCC em São Paulo, mas no Rio de Janeiro o PCC não avançou.
E eu acho que até a maneira, né, a prática desses grupos, aí falando tanto das milícias quanto as facções, como cada uma acontece de um jeito, talvez fique até um pouco confuso para o morador daquela região identificar que de fato tem uma atuação. Ainda bem que temos esse brilhante estudo de vocês, mas assim, por exemplo, o morador com uma cobrança ali de um estacionamento, uma segurança supostamente privada oferecida por um grupo que resolveu, né, de alguma maneira fazer com que os moradores daquela região não sofressem assaltos. Às vezes pode parecer algo óbvio, mas quem vê assim de fora entende, né, nitidamente é a atuação de algum grupo ali dominando a região, mas quem tá dentro ou tá naquela situação não enxerga. Eu lembro, já que falamos do Disque Denúncia, certa vez eu conversando com o saudoso Zeca Borges, em uma entrevista, ele falou: Francine, às vezes os traficantes colocam na frente da comunidade brinquedos para as crianças, pula-pulas ali, a maneira de brincar, que a população entende que eles estão sendo bons, que eles estão garantindo o lazer, mas na verdade são barricadas, para que quando a polícia entre ali na região, primeiro vai dar de cara ali com as crianças brincando. É algo tão absurdo que, infelizmente, nem todo mundo enxerga que tem a atuação de algum grupo armado ali, justamente com a modalidade, o jeito que eles agem, né, professora?
Olha, mas nesse ponto eu discordaria de você, porque eu acho que sim, os moradores sempre sabem que estão sob domínio de um grupo armado, porque as pessoas, elas têm, sim, uma série de questões na sua vida cotidiana que estão sendo cerceadas. A possibilidade, por exemplo, um morador de um bairro que está sob domínio armado de milícia não necessariamente vai ver pessoas armadas passando para lá e para cá o tempo todo. Em alguns territórios isso é explícito, em outros isso é mais sutil. Mas a pessoa sabe que ela não pode se organizar numa associação de moradores e reivindicar, sei lá, a questão do abastecimento de água, com a Agora é Água Gira na Mais Cidade, ou se organizar para manifestar porque aquela rua não foi asfaltada, etc. Elas não Entendi. Podem fazer isso livremente, sem passar pelo crivo de um miliciano. Elas sabem que as suas associações de moradores muitas vezes estão sendo subjugadas por grupos armados que estão se impondo. Elas sabem que muitas vezes, assim, é coisas simples, elas não vão poder. Elas sabem que estão pagando um gás mais caro porque ali tem que ter a taxa de 10, 20 reais a mais para o grupo miliciano que atua no território.
Não pode comprar em outro lugar,
tráfico,
né?
Haja também algum cerceamento da manifestação, da livre manifestação pública de demandas, né, de organização também. Isso não é tão evidente quanto nas áreas de milícia, mas nas áreas de domínio territorial armado do tráfico, você sabe muito bem aonde começa e aonde termina, porque a diferença é entre aonde você vê traficante andando armado e aonde você não vê. Então, as pessoas sabem, tem alguns territórios que, assim, aqui não dá para saber direito onde a favela termina, onde a favela acaba. Dá sim, quem mora ali sabe, porque sabe se tem traficante passando de moto com fuzil nas costas, ali ainda é território sob o domínio armado do Comando Vermelho. se não tem ninguém passando com um fuzil nas costas, é porque ali já é considerado pista. Então, os moradores conseguem saber disso, sim, sobre o seu território, mas você não consegue saber isso sobre outros territórios, né?
Entendi.
Então, você tem a situação, por exemplo, do motorista de Uber, de aplicativo, né, que está transitando pela cidade e que nunca sabe se ele está entrando num território onde ele vai ter que abaixar o vidro, acender a luz interna, baixar farol, andar devagar, dar uma satisfação, dizer quem é, onde está indo, ou se ele pode transitar normalmente, com as janelas fechadas, com a luz apagada, com o farol aceso. Então, assim, o mapa, ele ajuda, sim, para o cidadão se basear, né?
Uhum.
Os moradores daquele território sabem, sim, que estão sob domínio de algum grupo armado. Mas outras pessoas que não conhecem, muitas vezes, não têm esse mapeamento e têm que tentar, né, conhecer e ficam muito preocupadas, apreensivas na hora de circular sobre cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana.
Sim.
Isso é muito comum. As pessoas não gostam de andar por onde elas não conhecem, porque é muito difícil reconhecer esses sinais de controle territorial armado. A gente, às vezes, se coloca em situações de risco sem saber.
Sim.
O mapa dos grupos armados, outra vantagem incrível que ele traz, é de orientar as políticas públicas,
uhum.
né? Porque não dá para conduzir políticas de segurança pública sem conhecer o fenômeno com que se está lidando, né?
Uhum,
e é assim que acontece no Rio de Janeiro. Mas nem tem mais Secretaria de Segurança Pública, né? Você tem polícias agindo sem um direcionamento de uma política efetiva de segurança pública, né? Elas trabalhando ali com base na urgência, no cotidiano, repetindo as mesmas práticas que não deram certo, continuam fazendo a mesma coisa há 40 anos, né? E falta justamente um empenho estratégico em conhecer e atuar. Como é que você pode atuar na situação do Rio de Janeiro sem um mapa?
Verdade. Professora, a gente está encaminhando aqui para o encerramento, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta em relação às milícias, né? Quando eu falei lá na abertura da situação replicada, eu me referia mais à questão do replicar desse cenário. Desses grupos organizados, obviamente, eles existem de formas talvez distintas em outras cidades, em outros estados. Eu queria ir um pouco nessa linha, né? Pensando com a milícia como um modelo de negócio, que é o que de fato é, né? Um modelo de negócio que se apropria ali do sistema de venda de gás. Aqui no Rio de Janeiro está se vendo aí crescendo a questão dos imóveis, né? A gente tem ali hoje na região ali da Zona Oeste, ali perto do Maciço da Pedra Branca, um avanço enorme em áreas protegidas. Enfim, queria saber se esse modelo, né, de organização armada também está se espalhando para outras regiões brasileiras.
Há relatos, né? Porque como a milícia é uma categoria nativa, né,
uhum.
que dá conta de uma série de articulações específicas entre poder público e uso da força contra a população para extorquir negócios, para, né,
uhum.
isso tudo, enfim, para extorquir o acesso a serviços básicos, essenciais, é uma forma de atuação muito específica que o Rio de Janeiro, que é sempre a vanguarda distópica do país,
exato.
Né? A gente inventa aqui tudo que não deveria ser replicado, que acaba sendo replicado, né?
Uhum.
Próprias facções, né? Essa organização em coletivos prisionais é algo que susta também no estado do Rio de Janeiro e que acabou se replicando com algum intervalo temporal, mas em todos os outros estados. Ao que parece, sim, há uma série de relatos sobre organizações de tipo miliciana se expandindo no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, mas também muitos disso que hoje em dia vem sendo chamado de milícia, na verdade é muito parecido com o que já existia nesses territórios, né? Com práticas. Na região norte, por exemplo, já existiam grupos armados
uhum.
ligados a fazendeiros
Sim.
que tinham participação de policiais, de agentes públicos, de representantes ocupantes de cargos eletivos, já para invadir terra indígena, para atuar no garimpo, para atuar, enfim, é uma série de mercados ilegais que já se colocavam sob o controle de grupos armados que possuíam participação de agentes públicos. Isso já existia na região norte, isso já existia na região nordeste, centro-oeste, só que as milícias, a forma como elas juntam várias formas de atividade em uma coisa só, isso serve como inspiração, né?
É.
Então, às vezes, próprio aqui no Rio de Janeiro, né, essa coisa, tráfico antigamente não era quem coordenava a coisa do gato de eletricidade, do gato net. Aí a inspiração, as milícias oferecem uma inspiração para os traficantes que passaram a fazer isso que a polícia chama de diversificação das atividades econômicas do tráfico. O tráfico passa a imitar certos repertórios da milícia e extorquir outros negócios, né, lícitos e ilícitos locais. Então, da mesma forma, o Rio de Janeiro está produzindo esse efeito demonstração que vem sendo imitado em outros territórios onde já havia também grupos armados com participação de agentes públicos que oprimiam a população local, que extorquiam, né, exploravam as atividades econômicas locais, mas que estão aprendendo novas formas de fazer isso, inspiradas pelo sucesso do empreendimento miliciano, que é um tipo de empreendimento que cresce 400% em expansão, em território ocupado em tão pouco tempo, né?
É
um empreendimento de sucesso.
Bom, professora Carol Grillo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast. Adoramos, não poderia ser diferente. E da terceira vez a gente pede música. Então, se puder voltar aqui, vai ser um prazer. É sempre bom aprender com vocês, conhecer ainda mais o trabalho brilhante que vocês fazem. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui, divulgar, né, falar sobre esses temas que a gente considera tão importantes para a nossa democracia.
E o mapa está disponível, né, professora, lá no site do Geni, né?
Sim.
Quem quiser ter
no
acesso.
No site do geni.uf.br vocês conseguem baixar o arquivo em PDF do nosso relatório e o link pro mapa interativo, né, que você consegue ver diferentes triênios, que tá também no site do Fogo Cruzado, nosso parceiro.
Tá certo, muito obrigada, viu? Até a próxima.
Muito obrigada.
Tchau.
Tchau, tchau. Essa entrevista com a pesquisadora Carol Grillo confirma o fato de que a violência armada gera uma série de impactos, não apenas essa sensação de insegurança, como eu já disse, que afeta muito a nossa qualidade de vida, porque, obviamente, com essa sensação de insegurança, a gente não só não relaxa, como também vive numa ansiedade constante de será que vai acontecer algo? Será que ou eu ou algum familiar próximo pode ser a próxima vítima aí de algo que aconteça nas ruas, né, pelas ruas. Esse sentimento é muito comum em quem vive em grandes capitais, muito comum aqui no Rio de Janeiro, com pessoas que vivem próximas a essas áreas, dominadas por grupos armados, dominadas ou pela milícia ou pelo tráfico, né, pessoas que têm aí esse sentimento de que alguma coisa pode acontecer em algum momento. É uma qualidade de vida insatisfatória. Se você tem expectativas negativas com alguma coisa que pode acontecer em algum momento, você está sempre em posição de alerta, né? Você não relaxa e é uma vida de medo. E vida de medo não é, obviamente, boa para ninguém. Além do medo, que já é algo sério, há uma série de consequências em outras áreas, coisas que a gente já falou aqui, e um dos exemplos é a economia, né? A economia das grandes capitais, por exemplo, tem sofrido muitas perdas por causa disso, por causa desses grupos armados, principalmente do roubo, em relação a roubo de cargas. Roubo de cargas virou aí uma prática muito comum em cidades como Rio de Janeiro e em São Paulo. É apenas um dos vários tipos de crime que tem afetado aí os custos das empresas, aliás, não só os custos das empresas, né? A gente sabe, por exemplo, que em cidades como o Rio de Janeiro, esses altos índices de violência, por causa disso, as empresas estão optando por mudar de região. Eu vou deixar de produzir ali naquele território, porque é muito violento, vou transferir para uma outra cidade, uma cidade menor, talvez não uma capital, e com isso eu levo todo o meu ativo e deixo várias pessoas desempregadas, porque eu vou embora, mas eu não vou levar. Eu vou levar maquinário, mas eu não vou levar, na grande maioria das vezes, eu não vou levar funcionário. Eu só levo maquinário e aquilo que é possível. E aí, obviamente, que a causa disso, do desemprego, são pessoas desempregadas buscando novos mercados. Esses novos mercados não existem e aí você talvez vá para informalidade. Enfim, uma cadeia de consequências geradas pela violência armada. E não se esqueça, claro, de ouvir o Jabuticaba Sem Caroço. Você pode escolher a plataforma que você quer ouvir, pode ser no nosso site também, no site da Sputnik Brasil. A gente está lá bem no cantinho ali em cima, escrito Jabuticaba Sem Caroço. Clica lá que tem os episódios. Você pode pode maratonar se quiser. Se não quiser, escuta lá o que é da sua preferência, a temática que é da sua preferência. O importante é não deixar de ouvir o Jabuticaba Sem Caroço. Por isso, a gente traz aqui um especialista de uma empresa que vem observando aí toda essa movimentação com o roubo de cargas e traz aí um cenário para a gente poder pensar.
Para onde vamos?
Esse é um assunto para Eduardo Mazzullo, consultor master na ICTS Security, empresa de origem israelense que atua com consultoria e gerenciamento de operações em segurança. Eduardo, muito obrigada, viu, por participar hoje aqui do nosso podcast.
Eu que agradeço, Bárbara. É sempre bom poder falar um pouquinho do nosso dia a dia, de um assunto que tem tanta relevância, mas que é pouquíssimo falado, né?
É verdade, Eduardo. A gente sabe que cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, vivenciam um alto número de roubo de cargas, por exemplo, né, um segmento aí que vem crescendo nessas grandes cidades. E aí a gente queria saber se tem aí algo de preferência desses grupos armados. É mais bebida, é mais roupa, é mais alimento ou é tudo junto? Como é que vocês têm acompanhado isso?
É bem interessante você falar disso, né, que muitos pensam, quando fala do assunto de violência, fala assim, quando não é uma vítima direta daquele ato criminoso ali, fala assim, o que tem a ver com isso, né? E aí, na verdade, a violência, ela impacta muito mais a sociedade do que ela mesma entende, do que ela mesma acredita.
Uhum.
É importante, nesse ponto, falar que 60% das cargas transportadas no Brasil são feitas pelo modal rodoviário.
Sim.
Então, tem um volume muito grande de cargas transitando diariamente nas rodovias e dentro das metrópoles, das grandes metrópoles. E tem, sim, existe um ranking do que é mais preferido, né? Voltando a sua pergunta, do que qual é a preferência ali do crime organizado para isso, né? Hoje, o alimento, né, o segmento de alimentos, ele lidera, está no topo da cadeia criminosa, mas tem, assim, a parte de vestuário, cigarros, é algo que também é extremamente cobiçado por organizações criminosas, e tudo tem um porquê, tudo tem um porquê por trás disso tudo, né?
Uhum.
Alimentos pelo rápido escoamento, o tabaco pelo valor agregado e um benefício fiscal, que assim, pouca gente sabe disso, mas tem uma carga tributária muito alta. Então, torna-se algo atrativo para um comerciante comprar, receptar uma carga roubada de cigarros, porque ele economiza, né? De certa forma, ele tem um produto de alto valor agregado com um custo muito baixo.
Pois é, isso que você falou é curioso, né? Porque quando se pensa em escoamento para quem? Para esse comerciante legalizado ou é também para aquele mais informal que está ali, que recebe isso e monta sua banquinha e começa a vender? Qual é o percurso aí que esses produtos fazem depois aí desse roubo?
Então, tudo depende do segmento, né? Como a gente falou, existe uma cadeia, um ranking ali, o alimento ele está no topo, muito pela facilidade do escoamento, e aí o escoamento ele vai desde um mercado de médio porte até aquela banquinha de camelô, é inofensivo, mercado informal, onde vivemos uma taxa altíssima de inflação e de desemprego, e a pandemia colaborou com todo esse cenário, que o crime organizado vislumbrou como algo, opa, rentável. É um novo nicho de mercado para eles. Além da droga, o tráfico de armas e tráfico de drogas, agora existe também muito forte o roubo de cargas. E eles entenderam que é uma forma, como existe uma baixa fiscalização e um universo enorme de oportunidades, então eu vendo, seja no mercado de médio porte, as grandes redes, elas têm o compliance interno forte, elas têm estruturas de segurança dentro de suas organizações que servem como barreira para a entrada desses produtos serem vendidos dentro das grandes redes. Já os mercados de médio e pequeno porte, de informalidade, rede social, colaboram de forma contrária. Então, é um universo muito grande que gera um rápido e fácil escoamento, uma receita praticamente sem risco para o crime.
E aí, a gente pode dizer se a receita para uns tem perdas e perdas muito grandes para outros. Hoje, vocês têm estimativa de uma empresa alimentícia aí, o quanto perde com o roubo de cargas? Porque tem algo que você falou que é muito interessante, a violência armada, ela é obviamente, o primeiro impacto é o medo de perder a vida, o medo de viver sem qualidade, porque você está com insegurança, mas você também também tem outros impactos, e o impacto financeiro vem sendo observado aí por vários pesquisadores e vocês que atuam com isso diretamente. Tem aí uma estimativa de o quanto é essa perda, ou mensal, ou anual, por parte das empresas?
Os dados de empresas, elas são muito confidenciais, né? Dentro dos portais de consulta abertas, a gente já viu que no ano de 2021, foi o último ano fechado, ele ultrapassou 1,2 bilhões de reais de prejuízos, né, gerados com roubo de carga. E a gente está falando somente de roubo de carga. Uhum. Ele está segmentado por alimento, bebidas, não, de uma forma geral. Só que isso é o que é notificado, né, Bárbara? A gente sabe que existe muita subnotificação. Então, muita coisa sequer é notificada. Os grandes centros, ela tem uma cobertura maior da segurança pública, que pode trazer dados um pouco mais próximos à realidade. Agora, tem estados da federação que já não possui algo voltado para o roubo de cargas. E o roubo de cargas é um indicador que foi criado há pouco tempo dentro das Secretarias de Segurança Pública, das federações. Era algo que, até 2014, não se falava tanto disso, né? Então, os números atrás dessa data, elas estão praticamente inexistentes, muito por conta que não eram configurados roubo de carga, era um roubo. Então, assim, é um número um pouquinho poluído. De 2014 para cá, foi dado um foco mais especial para isso, principalmente dentro de Rio e São Paulo.
E, como você mesmo disse, as perdas são... acaba acontecendo aí uma cadeia de perdas, né? A gente sabe aqui, é sabido, não é nada tão sigiloso para muita gente, que o Rio de Janeiro teve muitas transferências de empresas saindo do Rio de Janeiro, indo para outras cidades, por conta da violência. E aí você também tem uma perda de empregos aí com formais, né? Com carteiras, chamados empregos formais, com carteira assinada. Muitas empresas foram embora e essas pessoas perderam seus empregos. Isso também é uma outra consequência dessa violência armada, né?
Com certeza, né? E aí, quando você fala de aumento de desemprego, a parte da formalidade, automaticamente essas pessoas, elas precisam prover para dentro de seus lares e aí buscam, né, a informalidade. Como a informalidade, ela não sofre uma grande fiscalização, é uma fórmula perfeita para o crime, né? O criminoso entendeu que a informalidade, há muito mão de obra oferecida a baixo custo sem fiscalização. Então, não é incomum a gente ver, não só no Rio, como em São Paulo, como grandes capitais, diversas feirinhas que você vê produtos de diversos segmentos, aí seja desde o tabaco ao alimento, até uma peça automotiva, e algumas feirinhas conhecidas como robaltos, até. Isso foi muito alimentado pela situação, pela crise que já vivemos, né, a questão do desemprego. E aí, imagina um chefe de família, ele precisa levar um alimento para casa e o dinheiro dele está muito curtinho ali, aí ele passa numa banquinha de camelô e vê aquela oportunidade, algo que ele não compraria no mercado por conta do valor, mas que naquela banquinha ali está no valor extremamente atrativo. Aí ele junta a oportunidade com a situação dele e acaba consumindo, alimentando essa cadeia criminosa. Porque o crime, ele só se perpetua porque esse ciclo, ele não é quebrado.
E a gente teve aqui no Rio de Janeiro, recentemente, um caso triste, né, de um motorista que foi assassinado quando transportava um caminhão gigantesco ali na Avenida Brasil. Era um horário cedo, se eu não me engano, 6, 7 horas da manhã. Talvez eu esteja aqui errado, mas eu me lembro que era algo de manhã, ocorreu de manhã. E esse motorista foi morto porque os bandidos tentaram ali assaltar aquela carga, ele acabou sendo baleado. A gente imagina que muitas dessas histórias vocês também conhecem, né? De motoristas que não querem mais fazer transporte para cidades grandes como Rio e São Paulo por conta da violência, né?
Exato, né? No final das contas, quem vai sofrer com isso tudo somos nós, consumidores. Porque o empresário, e é natural esse movimento, ele... Como é que acontece, né? O transportador, você está certíssima. Essa ocorrência, ela iniciou-se 5:30 da manhã.
Sim.
Um horário que já existe, por natureza, um baixo policiamento. Né? E aí, o que acontece? Favorece ações criminosas. E é algum ponto que mais à frente a gente pode tocar, né? De algumas soluções para evitar esse tipo de acontecimento que, infelizmente, culminou com a morte do motorista. E aí, voltando à questão em si, muitos transportadores realmente não querem mais fazer Rio de Janeiro e São Paulo, por conta do alto índice de criminalidade. São Paulo tem uma questão muito particular, que no Rio pouco acontece, mas no São Paulo acontece mais, que é o roubo não só da carga, mas como do veículo. veículo também. Então não é só o empresário, o embarcador que sofre perdendo a carga, seja de alimento ou qualquer outro segmento. É o transportador, o prestador de serviço que também perde seu ativo. E uma carreta hoje gira em torno de R$400 mil, dependendo do modelo e do ano. Então é muita gente perdendo. E aí existe um mercado de gerenciadores de risco que o transportador, ele às vezes aceita um frete do sul do país ou do norte para o Rio de Janeiro, mas esse frete é onerado. E no final das contas, essa conta vai passar lá para o produto final. E aí o consumidor lá na ponta que sofre, né? Tendo um produto que poderia sair de repente R$10, ele vai sair por 12, porque está embutida ali uma taxa de segurança nesse produto.
Uhum. E além de tudo, a gente vale ressaltar aqui que a gente está falando de perdas de vidas, né? São profissionais que trabalham, atuam e não querem mais vir para cá porque tem medo, obviamente, além da carga, de perder suas vidas, né? Que é algo que não tem preço. E aí queria te perguntar quais são, vocês são uma empresa que atuam com essa questão da segurança, o que vocês costumam oferecer de soluções para as empresas diante desse cenário? A gente tem um cenário aí já bem crítico, né? Em cidades, a gente está falando de duas cidades, mas a gente sabe que isso acontece em outras cidades, em outras capitais brasileiras, mas o que vocês costumam oferecer para talvez não vivenciar essa situação?
É exato, né? Isso, na verdade, a gente está falando muito de Rio e São Paulo, é um mal que se espalhou pelo Brasil.
Uhum.
Em outros lugares do mundo também tem crescido esse tipo de crime. É importante te ressaltar nesse soluções. Quando a gente fala de soluções, não existe nenhuma fórmula mágica.
Uhum.
Né? Entender das nossas limitações enquanto empresa, e quando uma empresa nos procura, ela já é o primeiro passo para entender que ela tem algum tipo de limitação para tratar aquele problema. E aí, assim, a gente fica bastante feliz de poder ajudar essas empresas quando elas reconhecem que tem algum tipo de deficiência, né? Aí a deficiência que eu falo aqui, seja na área técnica, né, de pessoas, profissionais capacitados para lidar com esse ofensor, que não é algo simples. Ele está falando de vidas e realmente é uma decisão errada. É uma vida que é colocada em risco, que pode ser perdida.
Uhum.
É mensurável o valor de uma perda dessa. A gente pode falar aqui de seja uma deficiência organizacional, né? Realmente a empresa ela não tem uma estrutura de segurança, e aí por conta do negócio assim, dela ser fazer entrega de alimentos, seja entrega de peças automotivas, seja o que for. Então, ela voltada ali para o produto fim dela, e aí ela não estruturou uma área de segurança por entender que é custo, que é algo que a gente vai falar. Eu pensei que surgiu essa luz aqui de falar sobre isso.
Uhum.
Muitas empresas, elas entendem segurança como um custo, não veem isso como investimento. Eu invisto numa tecnologia, num caminhão, mas não invisto numa consultoria para me falar como usar, para que serve essa tecnologia, qual a melhor tecnologia a ser empregada. Então, assim, não é só ter tecnologia, eu preciso saber o que ela faz e como eu utilizo para explorar e extrair o melhor do recurso.
Uhum.
Então, assim, o primeiro passo é entender das nossas limitações. Quando a empresa entende isso no chão, já é um ponto de evolução para essa empresa. E aí, quando a gente fala de solução, a gente vem desde uma análise de risco, que a gente vai fazer um mapeamento, entender todas as vulnerabilidades daquela operação logística ali, né, falando caso de roubo de carga, se o que eles têm de tecnologia, como utilizam, o que fazem. Então, a gente faz uma análise de risco, faz uma fotografia de como aquela operação está naquele momento. A partir daí, vem as recomendações de entrar com uma estrutura de inteligência, de repente estruturar uma área de segurança daquela empresa ali, de usar tecnologia, caso não esteja usando, a tecnologia apropriada para aquela demanda específica, fazer leituras de cenários, né, externos, porque é muito importante a gente falar isso, e tanto as polícias, né, militares das federações no país, elas são muito mal rotuladas. E eu sou um defensor no sentido que, né, quando a gente fala assim, todo policial no Rio de Janeiro é corrupto. Não, jamais. Né? É como toda e qualquer profissão, existe profissionais do bem e profissionais com uma conduta que não é aceitável.
Uhum.
Mas isso acontece em todas as profissões. E dentro das polícias também não é diferente. E só que a gente não pode generalizar e rotular.
Sim. Uhum.
E a partir daí, gerando uma relação institucional, seja com a corporação, Polícia Militar, Polícia Civil, as Polícias Investigativas, Polícia Federal, Isso é uma troca de informação, uma sinergia extremamente positiva para mitigar risco.
Tá certo. Eduardo, foi muito importante a sua participação para a gente compreender como funcionam esses mecanismos aí desses grupos armados, né, da criminalidade aí voltada para esses roubos de cargas e o que é possível, talvez, ser feito para poder minimizar, além de políticas públicas aí, obviamente, voltadas para a segurança, né? Muito obrigada, Eduardo Mazzullo, consultor master na ICTS Security, que é uma empresa de origem israelense que atua com consultoria e gerenciamento de operações em segurança. Obrigada, tá, Eduardo?
Eu que agradeço, Bárbara.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima.
O Jabuticaba Sem Caroço de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Volte, venha ouvir o Jabuticaba sem a Francine ainda. Eu sei que dá saudade, mas aguenta aí um pouquinho. Por enquanto, só comigo. E amanhã a gente vai falar sobre como as mudanças climáticas afetam a saúde de crianças, adolescentes e jovens. Não se esqueça de acompanhar a gente no Twitter, no @jabuticabasc. E não se esqueça, claro, de ouvir o Jabuticaba Sem Caroço. Você pode escolher a plataforma que você quer ouvir, pode ser no nosso site também, no site da Sputnik Brasil, a gente tá lá bem no cantinho ali em cima, escrito Jabuticaba Sem Caroço, clica lá que tem os episódios, você pode maratonar se quiser, se não quiser, escuta lá o que é da sua preferência, a temática que é da sua preferência, o importante é não deixar de ouvir o Jabuticaba Sem Caroço. Até amanhã então, tchau, tchau!
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.